Oi, pessoal, aqui é Amanda Pereira, pediatra. Estamos com mais um podcast do É Dia do Pediatra e eu estou com...
Bárbara, também pediatra.
E hoje a gente vai falar sobre um tema que é um pouco desafiador, mas que a gente escolheu porque ele faz parte da vida de todas as pessoas, crianças e adultos, mas o nosso foco vai ser nas crianças. Então a gente quer falar um pouco sobre o comportamento humano, sobre o pensamento, sobre empatia, criação de vínculo. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece no nosso cérebro, nos nossos neurônios? Como é que se dá o pensamento humano? Como é que se dá a criação de vínculo? Tem alguma coisa específica que faz isso? Tem alguma coisa orgânica? Ou é muito abstrato e a gente ainda não tem tanta comprovação? Será que existe alguma coisa sobre isso?
Esse tema realmente é um tema instigante, mas que deixa, talvez, muitos pontos de interrogação. A gente vai tentar trazer algumas coisas aqui. Então, eles colocam, o que tem na literatura hoje em dia, é que a capacidade da gente se colocar no lugar de outra pessoa, ela vai surgir por volta do segundo ano de vida, depois que a nossa criança fez um ano de idade. Só que as origens do que a gente chama hoje em dia de empatia, que é essa capacidade, elas já podem ser vistas em bebês de 2 ou 3 meses. Por quê? Porque eles vão reagir a expressões emocionais, reagir a uma careta, a um sorriso. E em bebês de 6 meses, o que a gente vê é que a gente já tem uma avaliação social. E o que seria isso? É essa capacidade de valorizar uma outra pessoa com base no tratamento que ela dá aos outros. Por exemplo, uma pessoa que trata bem o próximo, pais e mães que se tratam bem, isso aí vai criando valores nesse bebê ainda com 6 meses de idade. Interessante isso, né?
Realmente, eu acho que é... Sabe, sempre tem aquele tio, aquela tia na escola que sempre é querido por todos. Talvez as crianças observem justamente como essa pessoa trata as outras e aí façam essas escolhas, né? Na nossa vida, essa percepção de empatia, ela realmente começa de muito cedo. Ela começa na observação dos pais, dos avós, dos tios, até de outras crianças maiores, e vai gerando o que a gente chama de construção desse desenvolvimento. Tanto que você falou aí 2, 3 meses, o que é que a gente pergunta na consulta, né? Na consulta de puericultura, para um bebê de 1 mês, 1 mês e 15 dias, é a pergunta que a gente faz para os pais. Ele sorri? O bebê sorri? Ele devolve a sua expressão com um sorriso? Então isso aí já é um dado muito importante desse processo de criação de vínculo, desse processo de empatia com o outro.
Verdade. E esse dado, eu acho que ele é tão fundamental e talvez seja um dos momentos mais esperados nessa vida nova da mãe, do pai e da criança. Esse primeiro sorriso, né? Que a gente chama de sorriso social. E com relação à ciência, o que já está sendo visto, né, e pesquisado, o que a gente vê é que tem alguns estudos, sendo um deles que a gente achou bem interessante, que foi feito por Hamill, Wynn e Bloom em 2007. E aí eles pegaram bebês de 6 a 10 meses de idade e colocaram um bonequinho como se fosse um alpinista. E aí dentro desse estudo, eles colocaram um outro boneco que seria um ajudante para o alpinista, outro que seria um dificultador, então ele colocaria obstáculos, não ajudaria, e uma pessoa neutra. E aí começaram a ver a reação desses bebês em relação a esses 3 elementos, o que ajudou, o que dificultou e o neutro. Quando está o que ajudou junto com qualquer um dos dois, ele sempre é o preferido das crianças. Se eu tiver com o neutro e o que dificultou, as crianças vão preferir o neutro. Então, elas vão ter uma aversão, por assim dizer, a essa pessoa que foi a que criou obstáculos e dificultou a vida de outro indivíduo. E aí, eles foram comprovando essa relação e essa avaliação dos atos sociais.
É bem interessante e curioso como é que isso se cria o pensamento dentro de um bebê de 10 meses que talvez nem tenha vivido a experiência do que é dificuldade ou do que é frustração ou do que é ajuda ou do que é atrapalhar e que consegue perceber diante dessa situação uma escolha e que na maioria dos estudados a escolha foi a mais empática pela pessoa que a ajudou ou pelo menos a pessoa que não atrapalhou. E a gente tem isso na nossa vida um pouco, né? Eu costumo conversar muito com alguns pais e eles dizem assim: doutora, meu filho ou minha filha, quando anda na rua, é falando com todo mundo, é mandando beijo, é dando tchau. E eu não sei não como é que ele aprendeu isso. Eu digo, será que ele não vê você fazendo isso? Será que esse é o seu comportamento, esse é seu hábito? Essa é a replicação de um hábito, né? Então, às vezes, por esse exemplo, e a gente acha que às vezes o exemplo não tem essa força, mas às vezes esse exemplo traz a repetição de um comportamento. E do ponto de vista neurológico, tem alguma coisa em relação a isso?
Temos estudos e conceitos, ideias, polêmicas em aberto, algumas em desenvolvimento. E uma delas que a gente quis trazer hoje, que talvez não seja tão conhecida de forma global, é a ideia dos neurônios espelho. E o que, que seria isso? A gente foi dar uma olhadinha, entrou em contato, achou interessante essa ideia, e a gente descobriu que isso foi um estudo conduzido por Risolati. Tinha uma equipe toda, né? Mas ele é o nome que vem mais forte, que foi feito na década de 90, mais especificamente em 1996, que foram lançados, né, resultados, com os macacos rhesus. Foi um estudo feito com primatas e avaliando as áreas pré-motoras. Então, o foco aqui, né, que a gente está vendo é na parte motora de forma inicial. O que, que eles viram e lançaram de resultado desse estudo? Que quando o macaco ele agia, fazia alguma coisa, como por exemplo, pegar uma banana, ele ativava algumas áreas do cérebro. E eles foram vendo e avaliando o passar do tempo, que esses mesmos macacos, quando viam situações similares, eles ativavam as mesmas áreas cerebrais. Então, começaram a ver que a gente tinha uma ativação, do ponto de vista neuronal, de áreas específicas, não só quando a gente agia, mas quando a gente observava nossos pares agirem. Isso daí surgiu como uma ideia bem interessante, e os estudos em relação a isso, e pensando do ponto de vista do ser humano, começaram a ser feitos, principalmente na década de 2000. E foram desenvolvendo algumas ideias e algumas pesquisas em relação ao pensamento humano. E o que, que você acha disso, Amanda?
Vamos lá, complexo, né? Porque nem o pensamento humano ainda está comprovado pela neurociência como é que ele se faz, como é que ele se forma. É um neurônio, são dois, é um milhão, como é que acontece isso aí? É orgânico? Não é orgânico? Então a gente não tem bem a comprovação disso, mas o estudo é muito interessante. Eu acho que ele abre portas para o nosso futuro, né? Eu acho que ele vai caminhar junto com quem estuda a memória, com quem estuda a formação do pensamento. E aí, uma das coisas que se traz pelos estudiosos nessa parte de neurônio espelho é, primeiramente, que não depende exatamente da memória, então não depende de experiência prévia. Isso eu achei fantástico. Por isso que está tão presente na formação humana e até para uma criança muito pequena, e que apesar do estudo ter sido feito em primatas, e algumas pessoas poderem se questionar, do ponto de vista evolutivo cerebral, o nosso cérebro ele é maior do que o cérebro de um primata. Ele tem mais neurônios, ele tem mais área de sinapses e mais habilidades motoras e cognitivas. E foi justamente com a aquisição dessas habilidades cognitivas, dentre elas a linguagem, que o ser humano evoluiu ao que é hoje, né? Ah, mas você pode me dizer, poxa, mas uma arara fala. Você fala arara, ela repete arara. Mas não é só formar uma palavra. É o significado que isso tem e principalmente a capacidade do que o que eu falo gerar ideologia, gerar pensamento e gerar motivação em outras pessoas. Então, quando a gente vai olhando para a humanidade, para o que é o Homo sapiens sapiens, o homem que pensa no que pensa, a gente vai vendo que essa coisa aí é grandiosa, e eu acho que a gente está longe de ter grandes conclusões. Mas o que a gente consegue ver hoje é que essa questão da possibilidade dessa teoria dos neurônios espelho de fato estar comprovada ou se comprovar um dia, vai explicar coisas que a gente vê hoje acontecendo no comportamento das crianças e no neurodesenvolvimento infantil.
Isso, e o que é interessante, que ele pega muito nessa questão do aprendizado pela imitação, que a gente fala muito e a gente repete. Então, vê a força, né, que algumas situações e que algumas atuações vão imprimir naquele indivíduo. E por isso as diferenças culturais, apesar de todos parte de uma mesma espécie, quão diferentes são as manifestações de cada ser humano no mundo, né? Criado em determinados locais, em determinados outros locais, como é que isso vai ter essa capacidade de moldar e modificar a ação do indivíduo. Outra coisa que eles vão aprofundando, e aí começaram a fazer mais estudos, tanto em primatas quanto em seres humanos, é que isso, óbvio, como a Amanda disse, eu acho que isso é fundamental, é que a gente vai ter formas e complexidades diferentes desse pensamento. A gente tem vários exemplos, a gente pode ver no desenvolvimento da criança, a capacidade e aquisição desses marcos de desenvolvimento, que a gente vai tendo mais habilidade, mais refinamento, mais complexidade nas associações. Uma coisa interessante que a gente estava discutindo é que muitas pessoas estudam sobre o desenvolvimento da linguagem, e o que a gente vê é que algumas civilizações, principalmente essas orientais mais milenares, a escrita ela era quase uma reprodução fotográfica do que era o objeto. O desenho de um cavalo, a escrita, né, cavalo inicialmente, era praticamente o desenho de um cavalo. E hoje em dia a gente foi evoluindo, chegando nesse ponto de uma linguagem, de uma abstração tão intensa, que quando a gente olha a palavra, ela imediatamente não vai referir o objeto em si. Por exemplo, se eu leio uma palavra em alemão, para mim que não sei falar alemão, ela não me traz a imagem. Talvez se eu olhar uma dessas linguagens mais primitivas, fique mais fácil eu conceber o que talvez eles estivessem tentando dizer. Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, eu tenho todo um processo de passagem por capacidades e níveis mais abstratos e mais complexos de pensamento para eu chegar nesse ponto da linguagem. Só que isso tudo vai tendo essas bases em situações anteriores. E aí os neurônios de espelho, eles entrariam muito para tentar explicar esse ancoradouro de tudo. Então é aí que eu aprenderia por imitação. Eu saberia como reagir às demandas do contexto social. Isso é muito interessante. Tem muita gente pesquisando que a gente fala de habilidade sociais, que é exatamente isso, aquela pessoa que sabe compreender os sinais que o outro faz do ponto de vista verbal e não verbal, que é mais interessante ainda, e se antecipar numa fala, numa ação, em como eu vou me portar naquela dada situação, porque isso é uma capacidade, uma habilidade que certas patologias a gente vê hoje em dia que os indivíduos não têm. E isso impede o convívio ou então dificulta o convívio, tem que ser ensinado. Então a gente talvez esteja aí diante de uma base neurológica para poder compreender todo esse processo. Ainda precisa saber, estudar mais? Nossa, é um caminho talvez muito grande. Acho que a gente trouxe esse tema até para instigar. Quem sabe, né? Tá diante de alguém que tem interesse até mais aprofundar nesse ponto. Mas é bem interessante a gente tentar ver aí como é que a gente entende nossas emoções e principalmente a empatia, que é uma palavra tão em voga e tão importante atualmente, né?
É. Essa questão que você falou aí da adequação ao comportamento em determinada situação, que é baseada nessa questão da base do neurônio espelho, né? Que talvez não venha de uma geração imediata à nossa, mas que vem de gerações sendo trazido até nós. E aí, quando se estudou nos primatas, abriu um grande leque para o pessoal começar a estudar em outros animais. Já tem estudo em peixe, já tem estudo em rato e já tem estudo no ser humano. E no ser humano, como a expressão através da linguagem podia até explicar determinado pensamento, foi quando eles começaram a entender a intenção da ação. Aquela ideia de um macaco pegando uma banana para comer, começaram a perceber se uma banana está em cima da mesa e uma pessoa vê a banana, só pela intenção de pegar a banana a comer, esses neurônios acendiam na ressonância. Então, a coisa é muito grandiosa, porque a gente consegue, pela expressão facial do outro, pela linguagem corporal do outro, interpretar o sentimento, interpretar qual é a ação, qual é a intenção de ação. E aí alguém chora e eu fico triste, porque eu tô vendo alguém chorando, embora a tristeza não esteja acontecendo comigo. Às vezes, já se estuda na neurociência até a influência sinestésica disso. De alguém se corta, eu vejo alguém se machucando e eu me arrepio todinha, porque eu sinto como se aquilo acontecesse em mim. Então, assim, eu acredito que a gente vai chegar num momento da nossa... Eu acho que a gente não vai estar viva daqui pra lá, não sei, porque é uma coisa muito daqui 100, 200 anos, sei lá. Mas a gente vai chegar num ponto em que a complexidade do pensamento do Homo sapiens sapiens, eu acho que a gente vai se tornar Homo sapiens 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 algum
Pode
dia.
Ser. E é interessante que isso vem com uma palavra que eles colocam muito, que é emular, uma emulação. Quando você vai estudar em alguns estudos de neurônios espelho, que é exatamente a palavra que resume o que você falou. Não é uma imitação pura e simples, é uma capacidade de modular, de interpretar e responder de forma adequada a um emissor, a um contexto, a uma situação. E isso é muito incrível, né? Isso é uma coisa, e isso, além de ser incrível, é uma coisa muito valorizada socialmente, né? Então, isso também é uma... Eu acho que, além de tudo isso que a gente falou, isso pode ser usado até nessa manipulação do comportamento humano, como a Amanda falou, né? Ideologias, essa capacidade de você seguir o outro, se emocionar com o outro, estar com o outro. Então, eu acho que daí dá pano pra manga. Não sei se vai ser esse tempo todo, se vai ser mais, se vai ser menos, porque também as coisas estão indo...
Em velocidade, né?
Que nunca se sabe. Mas eu acho que o que é válido é a gente tentar entender não só... que existe essa possibilidade, ou seja, que o ser humano, a potência que ele é, ainda é um mistério para todos nós, de forma bem evidente. E além disso, também entender que mais do que o que a gente diz, mais do que aquilo que a gente tenta emitir, aquilo que a gente realmente sente e transmite, talvez na criação da criança, seja o mais importante. E a gente insiste muito isso com a família. Não adianta dizer, não faça isso, não mexa, seja isso, seja aquilo. E você ter uma atitude totalmente contrária, que é igual comer um prato de lasanha e botar verdura pro seu filho. Então, assim, são níveis mais básicos, até mais complexos de utilização desse conceito, né?
É, será que eu ensinando que eu não devo jogar o lixo no chão, eu não jogo o lixo no chão? Porque é errado jogar o lixo no chão ou só porque eu tenho medo da punição de jogar o lixo no chão? Qual é o sentimento que está envolvido? E a partir de um sentimento genuíno eu consigo de fato ensinar isso para uma criança. E quando a gente vê criação, às vezes a gente pensa assim, vamos pensar numa planta, eu vou lá e rego. Eu vou lá e rego e essa planta vai crescendo. Com a criança não é assim tão simples. Com o crescimento da criança, com o desenvolvimento da criança, eu também mudo como ser humano. Eu, junto com essa criança, me transformo. Então, é a transformação de uma família como um todo. E quando a gente faz isso com esses sentimentos genuínos e explicando e dando exemplo e partilhando realmente o que a gente crê e o que a gente sente, é que a gente vai ter um retorno muito mais agradável e muito mais dentro do que a gente acredita como sendo bom para o objetivo que a gente tinha para aquela criança.
Sim, a gente talvez não consiga explicar isso mostrando um estudo científico para vocês agora, mas a gente vê que isso realmente funciona na prática. E aí esse processo de acolhimento e desenvolvimento, e lembrar, desde essa tenridade, não preciso que a criança tenha uma consciência efetiva, uma memória efetiva, um desenvolvimento efetivo da linguagem para que todo esse processo já esteja instalado nela. Então, isso é bem interessante. Desde esse começo, a gente sabe que isso vai ter um impacto. Talvez a gente não consiga fazer as associações devidas por um desconhecimento nosso, por uma falta de atenção nossa, ou mesmo porque a gente não sabe, não está aí à nossa disposição. Mas é interessante a gente pensar. Eu acho que hoje esse podcast veio no momento reflexão.
Isso, é um momento bem, assim, filosofia de vida, né? E, assim, isso que você tá falando, assim, se a gente puder deixar uma mensagem, é que o momento é agora. Meu filho só tem 2 meses. Será que já tem o que eu possa fazer para começar a construir esse tipo de relação? Ou eu espero ele completar 2 anos? Será que nesse caminho inteiro as influências do ambiente, as influências do meu comportamento, as influências do comportamento de outras pessoas, se eu não estiver ali vigilante, não vão começar a também interferir no que é essa criança. Então, o tempo é precoce, né? Que deve ser iniciado toda essa nossa atenção. A coisa começa desde cedo, como Bárbara disse, talvez esteja ali já com essa criança, quando ela vem, alguma parte disso. Talvez seja o que algumas pessoas chamam de personalidade. A nomenclatura exata nós não temos para tudo isso, mas a gente sabe que esse processo de neurônio espelho, e quando a gente fala espelho, a gente lembra muito da palavra exemplo, que está nas atitudes, que está nos sentimentos, que está na linguagem verbal, na linguagem não verbal, na expressão corporal, basicamente em quase tudo que a gente faz hoje.
Verdade, mas e se meu filho já tiver 5, 10, 20, 30, 50 anos? Nunca é tarde para estabelecer o vínculo e o cuidado. Acho que partindo de uma coisa verdadeira, nunca é cedo e nunca é tarde. Quanto antes a gente conseguir estabelecer isso, mais produtivo para todo mundo. Mas se por algum momento as coisas da vida foram consumindo e levando por caminhos ou descaminhos, acho que o momento é agora de reflexão e ir e retomar. Quem sabe esse tema, muito mais que dar respostas, vai dar perguntas e estímulo a uma atitude transformadora, que eu acho que é isso, talvez, que esteja na base disso. Se a gente vai aprendendo e crescendo com isso, e a gente quer que nossos filhos sejam pessoas de bem, pessoas felizes, pessoas satisfeitas, a gente tem que começar dentro da gente, para eles terem, talvez, de onde aprender a ser assim, né? E esse é um trabalho constante, árduo,
difícil,
né?
Cansativo.
Mas que não tem como fugir dele, né?
Exatamente. Então, essa é a mensagem da gente para todos hoje. Espero que continuem aproveitando o conteúdo, né? Seguiremos com alguns conteúdos relacionados também às questões de doenças e às questões fisiológicas nas crianças. E nos vemos em breve.
Até a próxima. Espero que vocês gostem e continuem contribuindo para a gente, né? No nosso Instagram ou em qualquer outra rede, para a gente poder acrescentar esse estudo. Seguramente tem diversos estudos e coisas sobre esse tema que a gente não entrou em contato. Se alguém tiver curiosidade ou se for estudioso, quiser contribuir, mandar notícia pra gente, vai ser muito bem-vinda.
E quem tiver uma grande descoberta pode falar, tá?
Estamos aqui para divulgá-la. Obrigada.